Se você não tiver o propagador, a tua expansão perturbativa não está bem definida. Acabou a conversa. Só que agora, você tem mais um termo aqui que vai contribuir para a parte quadrática desse cara. Esse termo, agora, né? Vamos lá. É uma coisa assim, menos 1/4 de f min a, f min a, menos 1 sobre 2 alfa, de mi, a mi a, ao quadrado, né? Que é um pedaço desse termo, um pedaço, perdão, desse termo, mas esse termo, né? Isso daqui, você tem a mi a, um meio, né? Vai virar um meio de AMA, dá um meio que te amo, é do mínimo. Menos DMI, DMI, AMI, A. Se você quiser, bota um delta D aqui também, não tem problema nenhum, né? Menos 1 sobre 2 alfa. Aí você pode ter AMI, A, DMI, DMI, AMI, A. Um sinal de mais aqui, porque você vai precisar fazer uma integração por partes para você colocar as duas derivadas agindo só sobre um dos caras. Mais outras coisas que vêm dos termos não lineares que estão aqui. Tá certo? Agora você pode pegar isso aqui e incorporar ali, ó. Tá certo? Isso aqui vira exatamente, ó, um meio de AMA, lambertiano, eta mini, menos, um menos, 1 sobre alfa, dmi, dmi, ali, mais um monte de coisas. As coisas quadráticas que tem em ami nessa lamina, nessa ação, são essas. Agora, pega esse operador que está aqui e aplica esse operador sobre o antigo modo zero que a gente tinha. Lembra quando eu peguei o operador da Lambertiano, beta mini, menos dmi, dmi, e apliquei sobre dmi, lambda, isso aqui deu zero. Eta mini, dmi, lambda, dava dmi, lambda em cima. Dmi, dmi, da Lambertiano, tem um dmi, lambda em cima, dmi com outro com Lambertiano, dá zero. Portanto, isso aqui é um modo zero desse operador. Mas ele não é um modo zero desse mais. Que é um princípio diferente de zero. Portanto, o efeito da gente ter fixado o calibre foi simultaneamente a gente remover o modo zero do nosso operador. De modo que agora ele tem uma inversa. Eu posso definir um propagador bosônico para essa teoria. Tá tempo. Vamos lá. Vamos definir esse propagador. Então, para mim, o que eu vou chamar de propagador bosônico é a inversa desse cara que está aqui. Tá certo? Vou chamar esse cara aqui de S mínimo. Tá certo? Vou chamar esse cara aqui do seguinte: S é menos 1, F mínimo. Vou colocar assim. Então, isso aí é esse operador. Tá? Como é que eu faço? Eu vou procurar um cara ligando para que escutar isso aplicado nisso, e a delta de x menos y. Como eu botei uma delta de x menos y no final, esse cara aqui eu já posso diretamente dizer que tem que ter apenas de x menos y. Certo? Se você, nós vamos usar a transformada Fourier. Se você quiser, você pode mostrar explicitamente isso via transformada Fourier. Tá? Só para a gente encurtar o assunto, nós vamos propor que o nosso S gama ali, de x menos y, possa ser escrito como integral d4k sobre 2π a quarta, exponencial de k x menos y, vezes um certo S gama mi de k. Tá certo? Eu vou colocar um F também. Eu vou tentar encontrar o S gama mi de k. Né? Então, se eu aplicar o S a menos 1 milímetros, esse S e F que está aqui, nesse cara que está aqui, né? O que, que eu vou encontrar? Vou encontrar a integral de k sobre 2π a quarta, exponencial de kx menos y. E agora eu tenho que aplicar isso aqui. Dá Lambertiano é para mim, menos 1 menos 1 sobre alfa de mi de mi. Né? Isso vai dar o quê? Vai dar menos k2 eta mili, né? Menos 1 menos 1 sobre alfa, ainda mais, porque tem duas caras ali, Kmi, SF, ligando, né? Aqui é ligando, desculpa. Fazer os dois ali, isso aqui, né? Isso aqui tem que ser a delta de x menos y, que por sua vez é a integral de k sobre 2π a quarta, exponencial de kx menos y. Né? Dessa forma, o produto disso, por isso, tem que dar 1. Né? Reduzir o meu problema. Então, a delta, aqui como é que eu estou, né? Delta ligando, né? Então, aqui tem que dar uma delta ligando, então isso é sozinho que está uma delta ligando. Então, se eu encontrar um SF que satisfaz essa condição, eu encontrei o propagador na sua representação de Fourier. Certo? Vamos encontrar. Primeira observação é que o operador que a gente está querendo inverter é um operador simétrico nos índices mi e mi. Portanto, a inversa desse cara vai ser simétrica também, mi e mi. Então, eu tenho essa imposição de simetria, portanto, eu só posso fazer com que ele dependa de coisas de maneira simétrica. As coisas simétricas que eu tenho são θ mi e e caminho. Não tem mais nada. Eu teria epsilon, mi, mi, rho, sigma. Mas como o cara só pode depender de k, o único jeito de eu usar o epsilon aí seria contrair dois dos índices do epsilon com o próprio k. Só que se eu usar 2 k's para contrair o epsilon, isso já dá zero direto. Tá certo? Não tem mais nenhuma possibilidade de dependência. Então, o answers, né? É você pensar que o seu PSF mi gama de K é um certo A de K2 teta mi gama mais um B de K2 K mi gama. Substituímos ali e vamos ver o que dá. Então tem menos K2 é o mínimo mais 1 menos 1 menos alfa K mi. Agora atuando A de K2 é o mínimo mais B de K2 K mi. Isso aqui tem que ser delta ligando, certo? Paciência. Então, esse cara vezes esse cara dá menos K2 A de K2 delta ligando, certo? Depois, esse cara vezes esse cara vai dar 1 menos 1 sobre alfa Kami é o migão, então vai dar Kami, Kagama, A de K2. Depois esse, vezes esse, né? Vai dar menos K2, B de K2, Kami, Kagama. Depois esse, vezes esse. Esse vezes esse, ele vai dar 1 menos 1 sobre alfa, D de K2, Kami, Kagama, K2. E isso tudo tem que ser igual ao delta mi gama, certo? Aí você já tira instantaneamente, né? O único termo que é proporcional ao delta mi gama é esse primeiro que está aqui. Aqui você tem o A de K2 é igual a menos 1 sobre K2. O resto tem que ser zero. Certo? Eu já posso substituir o A de K2 que eu acabei de encontrar aqui. E daí, dessa condição, que o resto que está ali seja zero, eu tiro o B de K2. Certo? Então vou ter 1 menos 1 sobre alfa, Kami, Kagama, 1 sobre K2, um sinal de menos, certo? Menos K2, B de K2, Kami, Kagama, mais 1 menos 1 sobre alfa, B de K2, K2, Kami, Kagama, igual a zero. Certo? Aqui a gente bota K2, Kami, Kagama, B de K2 em evidência, né? Tá certo? Isso aqui está menos 1 vezes isso, mais 1 vezes isso, cancela. Então vai sobrar menos 1 sobre alfa vezes aquilo ali. Menos 1 sobre alfa. B de K2, K2, Kami, Kagama, igual, é o que sobrou ali. Esse cara eu passo para o outro lado, vai virar 1 menos 1 sobre alfa, Kami, Kagama, 1 sobre K2. Kami, Kagama é a estrutura tensorial que eu tenho, dos dois lados. Para que isso aqui coincida, eu preciso que os coeficientes coincidam. Tá certo? Essa estrutura aqui. Isso vai ser possível se o B de K2 for um cara específico. nosso dedicador vai ter que ser igual ao quê? 1 sobre K4 menos 1, né? Aí você vai ter alfa menos 1 e só nisso. O alfa passa para lá. É isso aí. Conclusão, o nosso propagador livre, ou seja, a inversa do operador que aparece no termo quadrático da Lagrangiana, vai ser isso aqui. Sobre 2π ao quarto, exponencial de 1k, x menos y, e aqui aparece o seguinte: 1 sobre k2, que multiplica θ mini, menos, né? Menos em evidência, menos 1 sobre k2, θ mini mais menos 1 menos alfa, kmi sobre K2. Certo? Se eu menos IK, se eu menos, se eu menos I. Mas tinha que ter reclamado isso aqui atrás. Não, tanto faz. Você pode trocar K por menos K ali e o objeto. Você vê que é par, né? Em K, né? Se você trocar K por menos K, dá na mesma. Se o integral é independente, você vai ter expressado mais IK ou de menos IK. Né? Então, olha só que coisa maravilhosa que a gente ganhou. Nós ganhamos, depois de todo o procedimento paleontopórico, tá certo? A gente teve isso, a gente tem o direito de introduzir um termo que é exatamente a condição de calibre tomada como um multiplicador de Lagrange. Tá certo? Isso é a maneira que a gente tem de lidar com vínculos, em geral, numa teoria lagrangiana. Né? Então, é como se a gente tivesse um vínculo que é d minha igual a zero, que eu preciso impor sobre a minha teoria para que a minha teoria faça sentido. Quando eu coloquei esse vínculo lá, o papel desse vínculo foi transformar o operador que aparece na parte quadrática num operador não singular. E com isso, agora eu acabei de mostrar para vocês explicitamente, me forneceu um propagador livre para a minha teoria bosônica. Tá certo? Agora faz sentido eu fazer teorias de perturbações na teoria bosônica pura, coisa que não fazia sentido antes. Tá certo? Agora faz sentido. A parte fermiônica não tem esse problema, porque a invariância de calibre, né, associada com a parte fermiônica, não traduz o aparecimento de um sistema singular. A principal singularidade está na parte bosônica. Então, essa singularidade está tratada explicitamente. E o sintoma de que ela está tratada é que agora há uma teoria livre, definida, que faz sentido. Ou seja, eu posso aplicar a mesma estratégia que eu apliquei lá no campo escalar, lá nas atividades formativas de verão. Eu tenho uma teoria interagente, eu pego a interação, eu tiro da minha Lagrangiana a interação, derivadas funcionais em relação às correntes, e o que sobra na minha Lagrangiana, depois que eu tirei esse cara, é a parte livre. A parte livre faz sentido, eu tenho condições de definir o propagador e de, portanto, resolver exatamente a parte livre que é quadrática. O que eu ganho com o propagador é a possibilidade de resolver a parte livre, que é quadrática. Portanto, o que eu ganho é a possibilidade de definir teorias de perturbações. A teoria está pronta agora. Certo? O que eu preciso fazer com ela agora? Eu preciso definir regras de Feynman, regras perturbativas, para eu poder calcular os processos que eu estiver interessado. Tá certo? Então esse agora é o nosso próximo assunto. Definir regras de Feynman para QCD. Tá certo? A gente agora sabe que a gente tem um propagador bosônico, a gente vai ter um propagador dos fantasmas, a gente vai ter que ter um propagador dos quarks. Tá certo? A gente vai ter que ter termos de vértice para os vértices de interação gluon-gluon, para os vértices de interação quark-gluon, para os vértices de interação gluon-fantasma. A gente vai colocar mais correntes para os quarks e a gente não vai colocar correntes para os fantasmas. Porque as a gente vai colocar correntes para os fantasmas como se fosse só para deduzir as regras de Feynman. Passou das regras de Feynman, os fantasmas eles vão ser objetos que circulam apenas dentro de loops de diagramas. Eles não têm existência autônoma, eles não são campos físicos. Então eles não vão precisar de correntes externas próprias para eles. Tá certo? Com um conjunto de regras de Feynman, aí a gente vai ganhar a possibilidade de considerar gráficos de Feynman arbitrários. E aí nós vamos estudar a estrutura de divergências dessa teoria. Certo? Vamos falar de contagem de potências, divergências, renormalização, regularização, essas coisas todas. Vamos falar por alto, bem verdade. Né? Vamos falar por alto. E aí, certo? Então, na aula que vem, eu não sei se dá para a gente terminar toda a estrutura dos gráficos de Feynman, né? Mas vamos fixar como essa matéria sendo a matéria final, certo? Oficial. Então, mesmo que eu não dê para terminar essa matéria na aula que vem, uma ou duas aulas mais para frente, nós vamos terminar. E é em relação a isso que a gente vai fazer a avaliação do curso, até esse ponto. Tá certo? Até esse ponto. O que a gente fala daqui para frente, das regras de Feynman para frente, é importantíssimo, mas não vai ser cobrado como avaliação. Tá bom? Vejo vocês já na quinta.